Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto e Aveiro.
Nesta emissão do programa Porto de Encontro, um espaço informativo da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, damos-lhe a conhecer a empresa Compta, que é dirigida por Hugo Diogo, empreendedor e diretor desta unidade empresarial. Foi o convidado de uma sessão formativa integrada no ciclo temático Ecossistemas da Inovação e Empreendedorismo na Economia do Mar, com encontros periódicos realizados em Ilhavo, no Ciamar, ali ao lado do museu. Trata-se de uma iniciativa que procura proporcionar oportunidades informais para o conhecimento, contacto e discussão de ideias de negócio e de parceria entre os convidados e os empreendedores, empresas consolidadas e outras entidades na área da economia do mar, do município de Ilhavo, da região de Aveiro. A Compta Economia do Mar é uma empresa reconhecida por ter desenvolvido um conjunto de soluções tecnológicas inovadoras e de referência internacional, designadamente em governança do mar e zonas costeiras inteligentes, portos inteligentes, logística e aquacultura e transformação. No fundo, a ideia é continuar a projetar o empreendedorismo. Para Hugo Diogo, o cooperativismo e o associativismo terão de continuar a ser fortalecidos para que se criem novos posicionamentos para se vencer na denominada economia do mar.
O problema, se calhar, é olhar para isto como um setor. A economia do mar é um conjunto de setores, é um conjunto de fileiras, é composta por um conjunto de fileiras. E, portanto, quando nós começamos a falar logo em termos macro muito para a economia do mar, já ficamos meio perdidos, não é? Portanto, temos que ver os problemas fileira a fileira. A realidade da cooperação em Portugal e do papel do associativismo em alguns setores tem dado frutos, e aqui claramente o calçado, as indústrias criativas e os textos. Dentro dos diferentes subsetores da economia do mar, há setores onde esse papel é muito forte, nomeadamente nas pescas, tem uma fileira que está muito bem organizada. Agora, mas é uma organização entre os players da fileira. O que nós hoje em Portugal defendemos é a possibilidade de nos posicionarmos na economia do mar, por exemplo, nós, no nosso caso, pela vertente tecnológica, pela capacidade de introduzir inovação no setor com tecnologias de informação. E para isto, o que é que nós precisamos? Precisamos do cruzamento entre fileiras, ou seja, da ligação, por exemplo, uma fileira das pescas com a fileira das tecnologias de informação, que é um lugar comum que não está propriamente debaixo da economia do mar. Nós somos incapazes hoje em dia de inovar se não estivermos dentro dos problemas do dia-a-dia de um setor específico. Portanto, a cooperação funciona dentro de cada um dos setores da economia do mar. Aquilo por onde ainda não está a funcionar é de uma forma transversal com outras áreas da economia que podem entregar valor ao setor.
Na perspectiva de Hugo Diogo, nas empresas que asseguram projetos inovadores, a subsidiodependência nunca foi um problema.
Nunca foi. Eu acho que nós temos que... Olha, hoje em dia a agricultura em Portugal está a começar a dar cartas, nomeadamente no azeite, na cortiça e no vinho, também nas hortícolas. E não vou esquecer que todo, digamos que a capacidade produtiva da região oeste, não é? Nomeadamente nas frutas, não é? Que tem um posicionamento internacional. Não é? E talvez hoje nós não teríamos a agricultura com a performance como está, se não tivesse havido uma dependência de subsídios há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. É fundamental, nos momentos em que a economia está emergente, que os subsídios funcionem, que os instrumentos funcionem, porque senão as alavancas perdem-se e, portanto, o crescimento será mais lento. Portanto, não me parece que o subsídio à dependência seja uma doença. Ela, neste momento, ela é necessária nos diferentes subsetores da economia do mar. Se daqui a 20 anos continuar a ser necessária, então é uma doença. Mas nós não nos podemos esquecer que, se calhar, em alguns setores da economia do mar estamos com um índice de desenvolvimento como estávamos na agricultura. Olha, por exemplo, o caso da aquacultura está com um índice de desenvolvimento como as nossas agriculturas estavam há 20 anos atrás.
No que aos empreendedores oriundos dos setores público ou privado diz respeito, há que se avançar para uma estratégia de convergência, uma estratégia nacional para potenciar a economia do mar.
Relativamente ao público e ao privado, também dar-lhe aqui um apontamento, parece-me que os temas ligados à economia do mar têm vindo muito a ser dominados pela esfera pública, não é? Há um conjunto de problemas que a administração pública terá que resolver. Eu dizer que acho que as temáticas ligadas à economia do mar têm vindo a ser muito dominadas pelo público, têm vindo a ser demasiadamente politizadas e se calhar está na hora de que os problemas que se colocam aos privados passem eles a estar mais em cima da mesa do que propriamente os problemas que se colocam ao setor público. Mas não me parece que haja propriamente uma contaminação. Agora, há uma estratégia nacional para o mar, portanto, Neste momento, o ciclo político que sucedeu ainda não assumiu uma posição relativamente à Estratégia Nacional para o Mar, portanto, se calhar não sabemos se ela continua a estar em marcha ou não, mas eu diria que, do ponto de vista das políticas públicas, neste momento, elas tardam para o desenvolvimento de alguns setores, e os setores esses são, têm vindo a ser, de certa forma, esmagados por pressão regulamentar, que é o caso das aquaculturas, tem sido dramático e uma queixa de todos os produtores. Agora, há outros setores, nomeadamente no setor portuário, onde têm vindo a ser feitos desenvolvimentos bastante significativos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que é preciso dar um bocadinho de tempo ao tempo, mas de alguma maneira que a sociedade civil e que as empresas não se demitam da responsabilidade de posicionar o poder político para aquilo que são os interesses estratégicos para o país. Porque a partir do momento que a necessidade e a vontade de tornar Portugal numa economia marítima novamente, seja numa lógica bottom-up, ou seja as bases que venham defender, naturalmente que o poder político irá dar seguimento. Não vejo nenhum poder político aí contra a vontade do seu povo.
Hugo Diogo da Compta, para quem o ser empreendedor é importante.
Eu acho que cada vez mais corre riscos, aliás, nós temos tido, e exemplo disso é a quantidade de startups que têm aparecido um pouco por todo o lado, exemplo disso são as estratégias de muitos municípios, entre os quais Ilha, estamos agora neste momento, tem uma estratégia clara de apoio ao empreendedorismo, e estão aqui dentro desta incubadora de várias empresas, que não estariam se esta incubadora existisse, não existisse. Portanto, há a ser feito um trabalho correto, aqui o exemplo de Ilha é um trabalho correto, em uma articulação estreita com a Universidade de Aveiro, que fica aqui perto, está a criar sinergias. Energias entre as diferentes empresas, entre os diferentes setores económicos, e quer dizer, se não houvesse cada vez mais gente a arriscar, estes edifícios não tinham razão de ser, não é?
Hugo Diogo referiu-se ainda, nesta entrevista, à comunicação entre os diferentes setores integrantes da economia do mar.
Eu acho que, dentro da economia do mar, eu acho que se comunica mal, comunica-se pouco, e os setores continuam, os diferentes setores, as diferentes fileiras da economia do mar, pescas, transporte marítimo, portos, continuam a ter um discurso muito hermético e muito fechado para eles mesmos. E isso pode estrangular a inovação que venha principalmente dos setores tecnológicos, não é? Que são, no fundo, prestadores de serviços e entidades que podem resolver problemas dentro dos setores core da economia do mar. E aí sim tarda, digamos, é emergente que existam plataformas que promovam o diálogo entre os setores core da economia do mar e outras indústrias, nomeadamente os setores tecnológicos.
O objetivo comum será sempre o do crescimento permanente e sustentado em todas as áreas de investimento.
Nós temos um objetivo de crescimento em diferentes áreas. Para isso foi apontada uma estratégia pelo acionista e pelo Conselho de Administração da empresa de apostar em produtos próprios. Portanto, é uma estratégia que assenta no desenvolvimento, não tanto como integradores, como a Compta era até e é conhecido no mercado ainda hoje, mas como empresa detentora de produtos próprios, portanto, tecnologias de informação, software, essencialmente, para resolver problemas críticos para a sociedade e daí apostarmos em áreas como o setor do mar, a agricultura, a energia, a logística e os transportes, porque são setores que nós consideramos, estes smart cities, porque são setores que nós consideramos que têm uma importância estratégica para o país e para a qualidade de vida das pessoas. Assim, a Compta tem 45 anos de mercado, é a tecnológica mais antiga. Tivemos altos e baixos ao longo do nosso percurso. Se nós não tivéssemos apostado em qualidade, hoje não existiríamos e, portanto, crescer e só faz sentido com qualidade.
Hugo Diogo da Compta foi o convidado esta semana do programa Porto de Encontro. Sendo um dos mais antigos grupos tecnológicos nacionais, a Compta desenvolve a sua atividade com base na procura da inovação tecnológica, tendo por missão selecionar no mercado mundial as melhores tecnologias, adaptando-as aos mercados onde atua. Apresenta uma gama completa de produtos, soluções e serviços que ajudam as empresas a melhorar o seu desempenho, acrescentando valor à sua atividade. Existe há 44 anos e tem atualmente cerca de 250 colaboradores. Hoje, no Porto de Encontro, na Terra Nova, demos visibilidade, protagonismo a esta empresa, a Compta, que se assume como uma empresa líder nacional, com perto de meio século de existência, uma atividade permanente, nas áreas das telecomunicações e sistemas de informação. Este foi o programa Porto de Encontro.
Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro.